Dr. Cláudio Tadeu Ribeiro, coordenador do Centro de Pesquisa, Diagnóstico e Treinamento em Malária da Fiocruz, é um prazer tê-lo aqui na ONU News. Dr. Cláudio, a OMS marca o Dia Mundial da Malária, esse 25 de abril, com prevenção. Prevenção salva vidas. Como é que está essa situação no Brasil?
A Organização Mundial da Saúde fez uma proposta que em 15 anos os países endêmicos reduzissem em 75% a transmissão. O Brasil alcançou essa meta em 2014, ou seja, em 14 anos e não nos 15. Considerando que essa proposta foi feita no ano 2000 e o Brasil começou a controlar a doença a partir de 99 de forma muito impactante, muito eficiente, e depois relaxou e nós tínhamos de novo os mesmos números em 2005, eu diria que, na verdade, a gente alcançou essas metas, essa meta não em 15 anos, mas em 9, que foi de 2005 a 2014, tá certo? Então, nós reduzimos em 75% e nós continuamos reduzindo. Nós temos hoje cerca de 128 mil casos e partimos de por volta de 600 mil em 2000 e de novo em 2005. Então, essa é a realidade. Como é que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso tratando os casos. Isso não é prevenção. A não ser pelo fato de que quando eu trato um caso, eu evito que esse caso seja fonte de reinfecção para mosquitos e fonte de novos casos de malária em humanos. Eu posso falar de prevenção também como medida de controle. Por exemplo, a gente, há alguns anos, na África, em muito larga escala, e no Brasil, em escala crescente, vem usando o uso de mosquiteiros impregnados, que diminuiu consideravelmente a mortalidade, por volta de 30% na África. E no Brasil, a mortalidade já não é um problema como era nos anos 90. Então, nós estamos, sobretudo porque nós estamos adotando uma medida que também não é preventiva por si só, mas como resultado secundário acaba sendo, que é o diagnóstico e o tratamento muito rápido. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento, menor a chance dessa doença evoluir para a morte, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, menor a chance de eu ter no sangue desses indivíduos com malária formas que infectam o mosquito. Então, eu estou, de certa forma, prevenindo o surgimento de novos casos na medida em que eu impacto a transmissão. Agora, quando eu falo de prevenção individual, eu estou focando, por exemplo, quando a gente fala de Brasil, nós temos duas áreas muito distintas, uma que é 60% do território nacional, que é a Amazônia, que tem 99,6% desses casos, desses 128 mil casos, e tem 0,4% em outros 17 estados, que são quase 90% do PIB do país, e tem mais de quase 90% da população também, 88% da população, e tem 0,4% da malária. Nessa região, eu tenho que falar em prevenção cada vez que uma pessoa vai para uma localidade da Amazônia ou para uma localidade de um país da África ou da Ásia. Então, são medidas distintas, mas o que eu acho que é importante frisar é que o Dia Mundial de Celebração da Luta contra a Malária, ela foi criada, na verdade, essa data foi criada para reconhecer o empenho no controle eficiente da malária, para que as instituições voltadas para pesquisa e voltadas para ensino divulguem seus avanços, sobretudo para a sociedade, não é isso? E para que os apoiadores, os doadores, empresas, fundações, ONGs, conheçam o impacto da contribuição que eles têm feito na luta contra a malária. Mas essa é uma data importante na medida em que nós temos ciência de que nós temos ainda que reduzir o impacto da doença onde ela é endêmica. Então, a prevenção, sem dúvida, é um dos aspectos, mas nós temos que considerá-la ainda como secundária ao controle da transmissão, onde ela é problemática e ceifa vidas em grande quantidade.
Agora, doutor Cláudio, houve uma redução dos casos de malária de praticamente 90% ou mais de 90% entre 2001 e 2015 em todo o mundo. O senhor acredita que a erradicação, a gente já consegue ver a luz no fim do túnel?
Olha, erradicação a gente só pode falar até hoje para uma doença, que chama varíola. Ela é uma doença que não existe mais em nenhum lugar do mundo. Na verdade, existe o vírus em alguns laboratórios, possivelmente como instrumento de terrorismo psicológico em alguns países poderosos. Mas ela não existe mais como doença. Ela foi, portanto, erradicada do planeta. Nós não temos que fazer. Essa é uma definição da erradicação.
Uhum.
E a outra é que nós não temos que fazer nenhuma medida mais para mantê-la erradicada. Nós não temos que vacinar mais ninguém, nós não temos que fazer nenhuma medida de controle, de migração, de atestado de vacina ou de qualquer isolamento para doenças semelhantes para termos certeza que ela não existe mais. Essa é uma situação única. Nós só vamos poder falar em erradicação quando tivermos uma situação semelhante para a malária. A gente pode falar em eliminação. Ela vem sendo eliminada de muitos países. É um dos objetivos mesmo da proposta da Organização de Nações Unidas, é que a gente consiga eliminar até 2030 a malária de mais 30 países, 35 países. Então, nós caminhamos para eliminação progressiva dela em diferentes circunstâncias. Ela é considerada eliminada no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, embora existam focos desde 68. Hoje existem focos residuais dentro da floresta. Por exemplo, na Ásia se descobriu que existe um tipo de malária que acomete macacos e que passou a acometer humanos também. Quando isso acontece, a gente diz que a erradicação não é mais possível, quando a doença se torna uma zoonose, que é isso mesmo. É uma doença que acomete animais e, por alguma razão acidental, ela passa a infectar ou acometer humanos. Então, você não consegue mais, porque você teria que ter acesso também aos animais para eliminar o parasito ou o agente causal. Mas as perspectivas de eliminação são crescentes, porque existe uma sustentabilidade, e essa é uma das razões para a gente celebrar o Dia Internacional da Malária, do compromisso político de eliminação. Quando o Bill Gates lançou essa ideia de erradicação, depois da Organização Mundial da Saúde ter desistido dela, nós voltamos a uma realidade unicamente, eu diria que por duas razões, né? Uma delas foi porque voltamos a mobilizar um compromisso político. Nós queremos fazer isso. E segunda, porque quando foi proposto pela primeira vez nos anos 50, nós não tínhamos as ferramentas que nós temos hoje, que são drogas que são usadas em associação e que são muito potentes. Aliás, uma delas tem mais de 2000 anos, são os derivados da artemisinina. E a gente usa a artemisinina junto com outras drogas, que nem fazemos com antibióticos, para evitar a resistência dos parasitos a essa droga. Então, essa é uma ferramenta. A outra ferramenta são os mosquiteiros impregnados com inseticidas que não fazem mal ao homem, e a gente pode instalá-los nas camas, nas redes de crianças, de mulheres grávidas, que são mais susceptíveis a formas graves da malária no mundo inteiro. Isso tem diminuído a exposição de pessoas não imunes ou pessoas susceptíveis de formas graves à doença. Nós estamos falando, portanto, de uma estratégia de controle, que é uma estratégia preventiva. E uma outra estratégia que a gente dispõe hoje são testes de diagnóstico rápido, do tipo de um teste que você faz para ver se a mulher está grávida. A única diferença é que não é com a urina, é com uma gotinha de sangue. Então, no kit vem uma lancetinha para você fazer uma picadinha de sangue. Você pode ensinar um cidadão qualquer a realizar o teste em qualquer paciente suspeito de malária. Então, nós temos hoje ferramentas. Então, a gente acredita, sim, que a gente possa eliminar de muitos países e levar o número a números residuais, que a gente possa, então, adequar as estratégias de controle para visar a erradicação. Se ela é possível, ainda é uma outra questão. Mas nós continuamos com um discurso de que essa perspectiva é uma realidade atingível.
Dr. Cláudio Tadeu Ribeiro, coordenador do Centro de Pesquisa, Diagnóstico e Treinamento em Malária da Fiocruz, muito obrigado pela sua entrevista ao ONU News.
Eu que agradeço a você, Júnior. Muito obrigado pela possibilidade de transmitir essas informações à população. Muito obrigado.